As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O edifício sede do município de Orém foi palco para a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Câmara de Orém, representada pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, a Unidade Local de Saúde, pelo Presidente do Conselho de Administração da ULS da Região de Leiria, Licínio Carvalho, e Santa Casa da Misericórdia de Fátima Orém, pela professora Fernanda Rosa, com o objetivo de garantir cuidados de saúde no Conselho, no âmbito do projeto Bata Branca. O protocolo visa dar resposta aos cerca de 18 mil utentes que não têm presentemente médico de família no Conselho. Luís Miguel Albuquerque, o Presidente do município Orém, começou por explicar os moldes em que o protocolo vai decorrer e que garante um total de 150 horas de permanência de médicos de família nos diferentes centros de saúde do Conselho.
O novo protocolo, o ULS, com 150 horas para médicos reformados ou que não estejam ligados ao SNS, ou que possam estar ligados ao SNS, mas que não trabalhem nesta ULS, para podermos ter uma maior cobertura das diversas extensões do nosso concelho. Por isso, a partir de hoje, 150 horas, que também já estão todas ocupadas com médicos que conseguimos, nós e o ILS, encontrar para prestar este serviço. E a partir da próxima segunda-feira, o que vos posso dizer é que todas as extensões do nosso concelho irão ter médicos, e também irá haver um reforço de médicos no Centro de Saúde de Orém. Como vos disse, são 150 horas que irão ser todas elas utilizadas, e não sendo, voltando a repetir, não sendo o ideal, é aquilo que temos neste momento condições para minorar este problema.
Licínio Carvalho, Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, destacou depois o esforço desenvolvido pelo município oriense na procura de soluções para o problema da falta de médicos de família, referindo que esta é uma situação que afeta toda a estrutura da ULS de Leiria.
Nós temos mais de 100 mil utentes que não têm, de facto, médico de família e, portanto, essas pessoas têm, naturalmente, de ter uma resposta alternativa. E a resposta alternativa são várias e nós não estamos, como é óbvio, a selecionar nenhuma. Estamos a utilizar todas de acordo com a nossa estratégia e segundo as prioridades que nós temos. Primeiro, obviamente, é contratar mais médicos de família que estejam disponíveis na nossa região, estejam disponíveis fora da nossa região, estejam a acabar a formação, estejam, enfim, vinculados ao Serviço Nacional de Saúde. Estamos a desenvolver um trabalho muito intenso, no sentido realmente de fazer e de concretizar essa primeira medida da nossa estratégia, que é realmente contratar médicos de família. Uma segunda prioridade que temos feito, e este Conselho, aliás, já também está denunciado numa situação dessas, que é a contratação de médicos aposentados com contrato de trabalho a termo, que é o que decorre da lei, mas também ontem mesmo, ou esta segunda-feira, melhor dizendo, iniciou funções um médico aposentado também numa das extensões aqui do Centro de Saúde de Orém. Uma terceira prioridade que nós também temos desenvolvido é, de facto, a contratação em prestação de serviço.
Na assinatura do protocolo de cooperação esteve também a provedora da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Fátima Orém. Fernanda Rosa enalteceu o projeto e a colaboração entre as diferentes entidades para a sua concretização.
Portanto, é uma parceria na qual estamos de corpo e alma, naturalmente, porque, de facto, é um desígnio nacional unir os esforços para podermos prestar às populações uma melhor qualidade de vida, não é? E a saúde, de facto, é um setor primordial na vida de todos nós. E, portanto, é com um agradecimento muito especial, com o compromisso de que, de facto, a Santa Casa tudo fará para que isto corra muito bem, daquilo, do pouco que nos compete. Digamos, nós temos a parte mais fácil, digamos assim, mas estamos aqui para colaborar e agradecer mais uma vez este empenho de todos, que tem sido muito grande, e poderem contar connosco para que isto corra realmente muito bem.
Três pessoas ficaram feridas na sequência de um violento embate entre dois automóveis, acidente que ocorreu junto aos semáforos da rua de Coimbra pelas 23 horas desta quinta-feira. Por aquilo que a ERSA apurou, a sinalética estaria mesmo intermitente. À chegada das forças de socorro, as vítimas foram consideradas como graves. Depois de novamente avaliadas pelos médicos da viatura de emergência e reanimação, essa designação foi alterada para feridos ligeiros, ainda que a inspirar cuidados. Refira-se que um dos veículos ainda sofreu um princípio de incêndio, mas os bombeiros do município de Tomar conseguiram impedir males maiores. A violência do embate ficou demonstrada com a projeção por algumas dezenas de metros de um dos automóveis acidentados. A Polícia de Segurança Pública esteve no local e registrou a ocorrência, identificando os intervenientes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana confirmou a indicação avançada na ERTS. Dois homens, de 20 e 25 anos, foram detidos nas instalações da antiga empresa João Salvador, na localidade de Guerreira, por posse de arma proibida e furto. Na sequência de denúncias, militares da GNR deslocaram-se ao local para fazer cessar o ilícito e verificaram que os dois indivíduos estavam a transportar diversas peças de metal não precioso para o interior de um veículo. Foram realizadas revistas pessoais de segurança com registro para a apreensão de um bastão e de 800 quilos de metais. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tomar.
Rádio R, informação.
Em fevereiro, as urgências dos hospitais da região vão funcionar em pleno. Os pormenores com o António Fuciano.
A garantia foi avançada por Casimiro Ramos, presidente da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Durante este mês de fevereiro, a escala de serviço para as urgências dos hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas estão preenchidas, pelo que não é de acreditar que haja algum encerramento de serviços, em particular das mencionadas especialidades situadas nas cidades Nabantina e Torrejana. Em janeiro, recorde-se, a urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça fechou duas vezes, enquanto que na Unidade Rainha Santa Isabel, esses transtornos nos foram colocados durante uma noite. Casimiro Ramos fez então um olhar para este passado recente, referindo que as urgências de Tomar e de Torres Novas recebem, em média, durante a noite, entre 8 a 12 doentes.
Desde janeiro só teve 3 encerramentos noturnos, 2 em Torres Novas, 2 em Tomar e 1 em Torres Novas, noturnos, e tenham em conta que a afluência em Torres Novas e Tomar durante a noite é entre 8 a 12 doentes. Uma noite em que também teve que fechar Tomar, foi a noite de dia 11, de doentes desviados para Abrantes foram 2. Isto é, nós temos sempre uma resposta para dar aos utentes. E como repito, noturno para prejudicar menos. Isso obrigou a uma ginástica dos nossos profissionais em trocarem entre eles serviços para garantir este mal menor. Ora, gostaríamos que não tivesse acontecido, mas achamos que dentro de todo o contexto que se viveu, que toda a nossa população pode estar um pouco satisfeita com aquilo que foi conseguido pelos nossos profissionais. Para fevereiro, no momento, a não ser que exista algum imprevisto, não há nenhum constrangimento em nenhuma das unidades. A escala está preenchida, completamente preenchida, quer em Abrantes, obviamente, em Abrantes quando não consegue ter a escala completa, os doentes são encaminhados diretamente para as especialidades, que fazem uma sobrecarga aos doentes de especialidades e que temos de deixar uma nota a eles também sobre esse esforço que é feito, mas Tomar e Torres Novas também têm, no momento, todo o mês de fevereiro, sem qualquer constrangimento.
Rádio Air, informação.
A Câmara Municipal da Sertã submeteu, no passado dia 31 de janeiro, a candidatura para a requalificação e adaptação do Centro de Saúde da Sertã, fase 2, ao Programa de Recuperação e Resiliência. Este aviso, convite do PRR, reservado, entre outros, ao Centro de Saúde da Sertã, prevê uma verba disponível de 1 milhão de euros para esta obra. A candidatura surge do reconhecimento de necessidade de obras de ampliação, reabilitação e adaptação do Centro de Saúde por parte do município da Sertã e da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que persistiram após a requalificação parcial realizada em 2019. A intervenção terá um investimento de mais de 1.127.000 euros e visa a ampliação do centro e a requalificação de alguns espaços por forma a melhorar os serviços e as condições de segurança e conforto para utentes e profissionais e possibilitar de forma mais funcional o cumprimento dos planos de contingência. A intervenção proposta na referida candidatura visa também melhorar as condições de acessibilidade e tornar o edifício ambientalmente mais sustentável através da introdução de medidas de eficiência energética que permitam melhorias significativas no desempenho energético do edifício.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ferreira dos Ezas vai receber do Programa de Recuperação e Resiliência cerca de 10,9 milhões de euros para a construção da escola EB23S Pedro Ferreiro. O projeto, que foi alvo de uma apresentação na recente Assembleia Municipal, faz parte da lista de investimentos prioritários no âmbito do Programa para a Construção, Recuperação e Reabilitação de Escolas do PRR e visa substituir as atuais instalações, que contam já com 40 anos de existência. Em declarações à ERTS, Bruno Gomes, o Presidente do Município Ferreirense, referiu que a intervenção será realizada de forma faseada.
Nós temos aqui uma infraestrutura escolar com 42 anos e queremos muito poder ter um edifício novo que possa também fazer com que os nossos jovens tenham acesso a uma formação ainda de maior qualidade. Dado o estado da escola, é de facto um investimento muitíssimo importante para aquilo que é o futuro do nosso concelho e das nossas gentes. Nós estruturámos o projeto de forma a que os condicionalismos relativamente àquilo que são as aulas fossem os menores. Ela vai ser de forma faseada, é uma infraestrutura nova e à medida que ela vai sendo construída vão havendo demolições para que os constrangimentos sejam os menores possíveis para os nossos alunos e para a comunidade educativa. Portanto, esta infraestrutura que tem 42 anos de idade é para demolir na sua totalidade, é um investimento totalmente novo, uma infraestrutura totalmente nova e que inclui também um pavilhão municipal que tem o valor de 2,8 milhões de euros também, e com isto lá está, queremos de facto dar as melhores condições e entendemos, até por questões técnicas que nos foram dando conta de que a melhor solução seria sempre a construção de um edifício de raiz. E é isso que estamos a fazer, ou estamos a trabalhar para que se concretize, e já estivemos mais longe, estamos próximo de conseguir fechar este dossiê e ainda em 2024 iniciar a obra.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou o início do procedimento de revisão do regulamento do cartão social do bombeiro voluntário no sentido de alargar os incentivos existentes como forma de captar cada vez mais jovens para a missão de bombeiro voluntário. A nova proposta de regulamento prevê um apoio financeiro para pagamento de despesas escolares de bombeiros e descendentes diretos dos bombeiros que frequentem o ensino superior, bem como uma redução de 20% no valor de IMI para imóveis de habitação própria e permanente e um passe mensal gratuito nos transportes urbanos, o TUFO. O projeto de revisão do citado regulamento será agora submetido a consulta pública pelo período de 30 dias a contar da data de publicação em Diário da República para a constituição de interessados e apresentação de contributos para a elaboração da proposta, que voltará depois a uma reunião do Executivo para aprovação. É já no próximo dia 7 de fevereiro, às 16 horas, que a Biblioteca Municipal de Tomar reúne a sua comunidade de leitores, moderada pelo escritor Nuno Garcia Lopes. A iniciativa acontecerá todas as primeiras quartas-feiras do mês, tratando-se de um clube de leitura aberto a todos os interessados e onde se espera que, num clima de tertúlia, cada um possa falar sobre os livros marcantes da sua vida. A comunidade de leitores vai reunir na sala multiusos e quem pretender participar deve inscrever-se no balcão de atendimento por telefone ou pelo e-mail da biblioteca em biblioteca@cm-tomar.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar vai avançar com a construção de um novo parque infantil na escola EB1 dos Templários. O Cristóvão, presidente do município de Tomar, revelou que o novo equipamento será aberto também à utilização partilhada por parte da comunidade. A localização do novo equipamento surge já no âmbito da opção, dada a cabo pelo município, nos últimos anos de abandonar a estratégia de implementar parques infantis nos logradores dos prédios.
O parque aqui junto ao Rio foi todo refeito, ele já existia lá, mas foi todo refeito, foi um parque novo na prática. Temos um novo parque na Navância e temos um parque temático, mas não deixa de ser um parque infantil, temático, parque, digamos, dedicado à condução rodoviária, junto ao pavilhão Jacomo Raton. Aquela filosofia que existiu noutros tempos, de ir pondo junto, nos logradores dos prédios, um equipamento aqui, outro equipamento ali, isso não é para voltar, pelo menos com esta governação não. É muito difícil gerir e manter esses parques. Os parques têm hoje, a legislação é muito apertada em relação aos parques infantis, e portanto a nossa prioridade tem sido de apostar em menos parques, mas melhores parques. Parques maiores, bem localizados, com, enfim, com outra visibilidade, mas também com outra capacidade de gestão. E é isso que temos ainda a fazer. Portanto, para além destes, está prevista ou está a decorrer já o processo de modernização ou renovação do parque infantil da Churumela. Aliás, há uma parte exterior que não tem bem a ver com a parte infantil, mas tem a ver com aqueles equipamentos de fitness que já foi colocado e entretanto, o parque infantil em si também vai ser renovado. E estamos a trabalhar isto também já era sabido, está em fase de projeto, num parque infantil para, portanto, a criar aqui embaixo na escola, numa parte do pátio da EB1 Templários, sendo na lógica de que ficará para a escola durante, digamos, o horário letivo e para a comunidade fora do horário letivo.
Rádio Air, informação.
Nesta segunda-feira, 4 de fevereiro, vai realizar-se na Sertã mais uma edição do Ecomercado. A iniciativa decorre entre as 9 e as 17 horas no Mercado Municipal e realiza-se mensalmente no primeiro domingo de cada mês, possibilitando a aquisição de produtos endógenos diretamente do produtor, produtos regionais, artesanato, assim como artigos em segunda mão. O Ecomercado proporciona a aquisição de produtos endógenos e, simultaneamente, fomenta a economia circular através da comercialização de artigos em segunda mão, prolongando-lhes o tempo de vida e reduzindo a produção de resíduos. As diversas edições desta iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Sertã, têm como objetivo dinamizar a economia local e o espaço do mercado municipal, reaproximando os consumidores dos mercados que ali se realizam.
Rádio Air, informação.
Decorre de 15 de fevereiro a 3 de março a 5ª edição do Tomar à Prova, roteiro de tapas e petiscos, iniciativa gastronómica a realizar em 12 espaços de restauração e cafetaria do Conselho de Tomar. Este ano, com um atrativo extra, quem completar o passaporte com os carimbos de todos os espaços participantes ganha um voucher para o cinema e os 5 primeiros ainda uma garrafa de vinho. Este ano há nada menos do que 30 petiscos à prova pelo preço único de 4€ cada, incluindo uma bebida. Uma viagem por sabores muito diversos, mas sempre muito apetitosos, intercalada pelo passeio nas ruas históricas e ribeirinhas de Tomar, uma vez que a grande maioria dos estabelecimentos participantes se situam no centro histórico ou nas imediações. A ideia é mesmo deixar-se levar à descoberta para o que pode contar com um passaporte, onde encontra todas as propostas, os contactos dos participantes e o mapa com a sua localização. Os passaportes podem ser levantados no posto de turismo e nos estabelecimentos aderentes. E não esquecer de pedir o carimbo em todos os locais. Este ano são 12 os espaços aderentes, a Wadoc, Biscaia, Café Stop Cervejaria, Casa da Vera, Cervejaria Noite e Sol, Infante Primorosa, Refúgio, Restaurante Café 116, Tasca, o Perdigoto, Caverna da Talha e o 1º de Maio.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Américo Costa.
Caos nas urgências em Portugal. Caros ouvintes da Rádio Web, caros munícipes de Tomar, hoje volta um tema que preocupa todos os cidadãos em Portugal. Nos últimos dias, tem vindo a público, nos meios de comunicação social nacional, o caos em que se encontra as urgências dos hospitais de norte a sul do nosso país, com relatos de utentes que aguardam várias horas para ser atendidos, ou de hospitais com falta de camas no internamento e lotação nos serviços de urgência. Este é o retrato e a realidade dos hospitais em Portugal. A par desta situação, o elevado número de portugueses sem médico de família, a enorme dificuldade por parte dos utentes em aceder a uma consulta da especialidade e longos períodos de espera para a realização de cirurgias, são os grandes problemas identificados nos hospitais do nosso país. Infelizmente, no Centro Hospitalar do Médio Tejo, nomeadamente na Urgência Básica da Unidade Hospitalar de Tomar, continua com os constrangimentos, já tinha alertado em 2023, também na minha nota do dia da Rádio Hertz, para o encerramento das urgências. Precisamente, 3 meses depois, mantém-se o encerramento da urgência básica, depois das 18 horas, em alguns dias da semana e ao fim de semana. Nos últimos dias, tem-se verificado uma afluência de doentes. Estamos a meio do inverno e a meio da síndrome gripal, o que leva a uma maior afluência das pessoas aos hospitais. Podemos verificar que os cuidados de saúde primários não funcionam. Tal como em outubro, volto a afirmar que os nossos que os nossos governantes, nomeadamente o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro da Saúde Manuel Pizarro, devem ser responsabilizados pela sua incapacidade, incompetência e irresponsabilidade, pela forma desastrosa como tem gerido o Serviço Nacional de Saúde. A incapacidade do Governo em valorizar os profissionais de saúde gera o encerramento de urgências. A grande maioria das pessoas continua sem saber quais as medidas para o Serviço Nacional de Saúde que o Partido Chega defende, muitas delas afirmando que o Chega quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. A realidade, meus senhores, não é essa. O Partido Chega, no seu programa para as eleições legislativas de 2022, defendeu para o Sistema Nacional de Saúde uma componente pública e outra privada, semelhante à atual ADSE. A obrigatoriedade de todos os cidadãos nascidos em Portugal disporem de médico de família e de serviço de enfermagem. Redefinição dos termos de espera e cumprimento do prazo limite definido para consultas e atos cirúrgicos, devendo o Estado, quando necessário, comparticipar estes mesmos atos no setor privado. Atualização e valorização das carreiras profissionais neste setor, assim como garantir a criação de uma carreira médico-dentista no Serviço Nacional de Saúde. Modernização das atuais unidades hospitalares de forma a adequá-las às atuais necessidades da população. Criação de uma rede de cuidados paliativos e de residências geriátricas de forma a colmatar as necessidades dos cidadãos mais idosos, garantindo assim a dignidade até ao fim dos seus dias. Podemos concluir que uma das principais queixas dos portugueses é no acesso à saúde. As pessoas necessitam de respostas para os seus problemas, independente se são atendidas no setor público ou no privado. Despeço-me, até à próxima Nota do Dia.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com IERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.